2 Samuel, capítulo 8, verso 1. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e conquistou Gate, a maior cidade deles. 2. Também destruiu a terra de Moabe. Depois da destruição, Davi dividiu os moabitas em diversas fileiras. Fez com que eles se deitassem no chão, separando 2 dedos dos homens de cada fileira para serem mortos. Os homens restantes ficaram para servir a Davi e pagar impostos a ele todos os anos. 3. Davi destruiu também as forças do rei Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá, numa batalha ao lado do rio Eufrates, onde Hadadezer tentava restabelecer o seu domínio. 4. Davi prendeu 1.700 homens da cavalaria e 20 mil homens da infantaria. Mandou aleijar todos os cavalos dos carros de guerra, medos os que guardou para si, suficientes para 100 carros. 5. Davi destruiu ainda 22 mil sírios que vieram de Damasco para ajudar o rei Hadadezer. 6. Davi colocou guardas do seu exército em Damasco. Assim, os sírios de Damasco se tornaram seus servos e pagavam tributo a ele anualmente. E o Senhor ia concedendo vitórias a Davi por onde quer que ele passasse. 7. Os escudos de ouro usados pelos oficiais do rei Hadadezer, Davi levou todos para Jerusalém. 8. Também levou grande quantidade de bronze das cidades de Betá e de Berotai, que pertenciam a Hadadezer. 9. Toi, rei de Ramate, sabendo das vitórias de Davi contra Hadadezer, ficou muito alegre. 10. Mandou seu filho Jorão cumprimentar a Davi, dando-lhe os parabéns, pois o rei de Ramate e Hadadezer eram inimigos. Jorão levou a Davi, da parte de Toi, seu pai, presentes de ouro, prata e bronze. 11 e 12. Davi dedicou esses presentes de prata, ouro e bronze ao Senhor, bem como o ouro e a prata que ele havia tomado da Síria, de Moabe, de Amon, dos filisteus, de Amaleque e de Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. 13. E assim Davi se tornou muito famoso. Quando ele estava de volta, feriu os sírios e destruiu 18 mil homens deles no Vale do Sal. 14. Em Edom também colocou guardas do seu exército, obrigando assim toda a nação de Edom a pagar impostos a Israel. Aqui está mais uma prova de que o Senhor estava com Davi e fazia dele um homem vitorioso por onde quer que andasse. 15. Davi foi um rei justo e estimado por todo o povo de Israel. 16. O comandante do exército era Joabe, filho de Zeruia. Josafá, filho de Ailud, era quem registrava os acontecimentos históricos. 17. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o secretário particular do rei. 18. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda do rei, e os filhos de Davi eram seus ministros. Samuel, capítulo 9, verso 1. Um dia Davi começou a indagar sobre a existência de pessoas da família de Saul. Ele havia prometido ao príncipe Jonatas ajudar sua família e queria cumprir sua promessa. 2. Nas suas indagações ouviu falar de um homem chamado Ziba, que teria sido servo de Saul. Davi mandou trazerem este homem à sua presença e lhe perguntou: Você é Ziba, o servo de Saul?
Sim, senhor, eu sou, respondeu o homem.
3. Vive ainda alguém da família de Saul? Perguntou ao rei. Se existir alguém, diga-me quem é, para que eu use de bondade para com ele, para que eu possa cumprir um voto sagrado. Sim, respondeu Ziba, o filho de Jonatas ainda vive. Ele é aleijado dos dois pés. 4. Onde está ele? Perguntou o rei. Ele está em Lodebar, na casa de Maquir, respondeu Ziba ao rei. 5 e 6. Então Davi mandou buscar a Mefibosete, o filho de Jonatas e neto de Saul. Mefibosete chegou um pouco assustado e humilde, cumprimentou o rei de Davi, curvando-se diante dele. 7. Porém, Davi disse, por favor, não tenha medo. Mandei buscar você porque desejo ajudá-lo. Quero tratar você bem, por amor a Jonatas, seu pai. Vou devolver a você toda a terra de seu avô Saul e, além disso, vai morar aqui no palácio. 8. Mefibosete curvou-se humildemente diante do rei e disse-lhe, como um rei pode mostrar bondade para alguém completamente sem valor como eu, bem vê que pareço mais um cão morto. 9. Então o rei chamou Ziba, o antigo servo de Saul, e disse, Ziba, devolvi a Mefibosete, neto de Saul, tudo que pertence ao avô dele. 10 e 11. Você, seus filhos e seus empregados vão cultivar a terra para ele e tirar da terra o alimento para toda a família de Mefibosete. Porém, Mefibosete ficará morando aqui no palácio comigo. Ziba, que tinha 15 filhos e 20 empregados, respondeu, pois não, farei tudo conforme as ordens do rei. Daquele dia em diante, Mefibosete fazia parte da mesa do rei, como se fosse um dos seus filhos. 12. Tinha Mefibosete um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. 13. Depois de algum tempo, Mefibosete se mudou para Jerusalém e foi morar no palácio. Era conforme Ziba explicara, aleijado dos dois pés. Segunda Samuel, capítulo 10, verso 1. Algum tempo depois morreu o rei dos Amonitas. Seu filho Hanum subiu ao trono em seu lugar. 2. Vou usar de bondade para com Hanum, disse Davi, porque seu pai, Naas, sempre me tratou muito bem. E Davi mandou seus representantes levarem palavras de conforto a Hanum pela morte de seu pai. 3. Mas os oficiais de Hanum disseram a ele, pensa que esses homens de Davi vieram trazer palavras de conforto? Nada disso, Davi mandou esses representantes como espiões, pois ele virá atracar a cidade. 4. Então Hanum mandou cortar pela metade a barba de todos os homens de Davi. Mandou que cortassem as suas roupas e fez todos voltarem quase nus para suas casas. 5. Quando Davi soube o que havia acontecido, mandou que seus homens ficassem em Jericó até que a barba crescesse de novo, pois eles estavam envergonhados e não tinham coragem de entrar na cidade naquele estado. 6. Depois disso, os amonitas reconheceram que havia errado ao provocarem a Davi daquela maneira e tiveram medo. Por isso mandaram buscar 20 mil homens dos sírios de Bet-Reob e de Zobá, 1.000 homens de Maaca e 12 mil de Tob, prometendo dinheiro a eles. 7 e 8. Quando Davi soube que os amonitas estavam assim preparados, mandou contra eles Joabe com o exército de Israel. Os amonitas defendiam os portões da cidade, enquanto os sírios de Zobá e de Reob e os de Tob e Maaca lutavam nos campos. 9. Quando Joabe percebeu que o exército amonita estava dividido em duas frentes, isto é, uma parte nos portões da cidade e a outra parte nos campos, reuniu os melhores guerreiros do seu exército e sob seu comando enfrentaram os sírios nos campos. 10. O restante do exército, sob o comando do seu irmão Abisai, atacaria a cidade onde os amonitas defendiam os portões. 11. Se eu precisar de auxílio contra os sírios nos campos, avisarei e então você irá ajudar-me, disse Joabe a seu irmão. Se você, por sua vez, achar que os amonitas que defendem a cidade estão muito fortes para você e seus homens, avise-me e virei em seu auxílio. 12. Coragem. Temos de agir como homens valentes hoje, se quisermos salvar nosso povo e as cidades do nosso Deus. Seja feita a vontade do Senhor. 13. E quando Joabe e suas tropas começaram o ataque, os sírios começaram a fugir. 14. Então, quando os amonitas viram a corrida dos sírios nos campos, fugindo de Joabe, começaram a fugir também de Abisai e fecharam a cidade. Diante disso, Joabe voltou para Jerusalém. 15 e 16. Vendo, pois, os sírios que haviam sido derrotados, não se conformaram com a derrota e começaram a se reunir de novo. Juntaram-se a eles mais os soldados sírios que Hadadezer mandara vir do outro lado do rio Eufrates. Esses soldados chegaram a Elã sob o comando de Soboque, comandante-chefe de todos os exércitos de Hadadezer. 17. Quando a notícia desses acontecimentos chegou aos ouvidos de Davi, ele mesmo reuniu seu exército e saiu para atacar Elã, onde se realizou o combate contra os sírios. 18. Novamente, porém, os sírios fugiram diante de Israel, mas desta vez ficaram mortos no campo 700 sírios dos carros de guerra e 40 mil sírios de cavalaria, incluindo o comandante Soboque. 19. Quando os aliados de Hadadezer viram que os sírios foram derrotados, eles se entregaram a Davi, tornando-se seus servos. Dali para frente, os sírios não quiseram mais ajudar os amonitas. Salmo 127, 1. Se o Senhor não construir a casa, os pedreiros trabalham em vão. Se o Senhor não proteger a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. 2. É uma grande tolice trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir a altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do rosto, pois Deus quer que aqueles que o amam tenham um bom descanso. 3. Os filhos são um presente do Senhor, uma grande recompensa dada por Ele. 4. Os filhos que o homem tem durante a sua mocidade são como flechas de um soldado valente, afiadas e prontas para a defesa. 5. Feliz o homem que tem muitos filhos, uma caixa cheia de flechas. Ele terá ajuda quando tiver algum problema com seus inimigos e precisar ir ao tribunal.